Olá, muito boa tarde, espectadores Rádio Portuense e Portal dos Dragões, amigas e amigos. Estamos aqui para mais um episódio das Paixões de Catarino com o nosso Catagol. Catagol, foram dias complicados, mas ninguém nos verga.
Boa tarde a toda a gente que me está a ver e a ouvir. Sim, realmente hoje o meu estado de espírito é um bocadinho diferente do normal, porque, como diz o ditado, quem não se sente não é filho de boa gente, e realmente já chega. E estes últimos 3 jogos, 4 do Porto, têm sido muito revoltantes, e confesso que o futebol, neste último mês, me tenho desiludido muito, e que cada vez que. E o programa chama-se Paixões de Catarino. Uma das paixões é o futebol, mas cada vez estão a conseguir tirar mais essa paixão do futebol, porque o futebol está completamente diferente daquele futebol pelo qual eu me apaixonei há muitos anos.
Fica até complicado de seguir as competições, nomeadamente as competições nacionais, não é? Não dá vontade nenhuma.
Não dá vontade nenhuma, não dá vontade de deixar de ver futebol, dá vontade de sair do âmbito do futebol, e pronto. Mas é assim, espero que isto passe rapidamente, porque foi mal demais. Como diz o presidente, ninguém nos verga, mas que dói, dói.
É, o presidente, logo a seguir este jogo com o Braga, este segundo jogo, empate 1 para a Taça de Portugal, primeira mão. Ainda assim, o Futebol Clube Porto leva vantagem para a segunda mão, porque isto são as regras da Champions League, portanto, o gol fora vale mais, em caso de empate. O nosso presidente que disse então que bastava, basta, 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 repetiu várias vezes o presidente, apelando de alguma forma à calma. Mas o que é que tu achas que o Futebol Clube Porto pode fazer para que tudo isto acabe?
Pois, isto é muito complicado, né? É muito complicado. O presidente, felizmente temos um presidente fantástico, que ele, assim que terminou o jogo, veio pôr um bocado de serenidade no, nos adeptos, porque é normal os adeptos estarem revoltados, é normal os jogadores estarem revoltados, o treinador está revoltado, toda a gente que está a ver, muita gente que não, nem sequer é adepto do Porto estava revoltada, porque o que se acabou de ver tinha sido uma coisa inacreditável, uma coisa que eu já levo 30 anos de futebol sénior. Já joguei em todos os campeonatos de Portugal, já joguei em todas as divisões, já joguei em todos os sítios do mundo e nunca tinha visto uma coisa daquelas. Foi a primeira vez, seja dentro do campo, seja fora, foi a primeira vez que eu vi uma situação em que uma equipa é completamente prejudicada de uma forma escandalosa. E pronto, nós já fomos beneficiados muitas vezes ao longo de muitos anos. Não tem problema nenhum em reconhecer que o Porto já foi beneficiado algumas vezes, mas também foi prejudicado inúmeras e muitas, e sistematicamente, e continua a ser. E realmente, ainda bem que o programa é hoje, porque se tivesse sido o programa logo a seguir ao jogo, provavelmente estaria aqui a disparar coisas que não faz parte da minha pessoa, não faz parte da minha maneira de ser, que eu gosto de dizer as coisas com ponderação, gosto de não tentar não ferir as pessoas na sua índole pessoal. Por isso, o que vou dizer hoje vai ser focado só na parte profissional, porque aí tenho que dizer. Em termos pessoais, do que é a vida das pessoas, aí não tenho nada a dizer, e é nesse aspecto que os adeptos do Porto têm também que pensar antes de dizer alguma coisa, porque as pessoas envolvidas têm família, têm filhos, têm mulheres, têm mães, que não têm culpa das situações. Portanto, nós devemos cingir as críticas só ao aspecto profissional da pessoa. Só isso.
E nós falámos logo a seguir ao jogo, eu e tu falámos por telemóvel. De facto, estávamos revoltadíssimos, até dormimos mal, porque de facto as pessoas têm que compreender uma coisa: quem ama o futebol como nós, quem vive o futebol e quem até vive no futebol, digamos assim, que acaba por ser mais o teu caso até do que o meu, não sou jogador, mas acabo também por viver no futebol. Sente estas coisas de uma forma absolutamente brutal e impactante. E por isso nós ficamos indignadíssimos com o que se está a passar, não é? E a nossa voz também importa muito porque sofremos com estas coisas, não é, Paulo?
Sim, sem dúvida, sem dúvida, sim. E eu percebo às vezes logo a seguir ao jogo, as críticas de algumas até um bocadinho muito, muito, muito azedas em relação à pessoa que cometeu os erros, porque é normal, faz parte da paixão dos adeptos, principalmente os adeptos que são aqueles que racionalmente mais falam. Eu, como sou uma pessoa do futebol, como sou treinador, sou uma pessoa que tem algum nome já no futebol, em que tem que ponderar aquilo que digo para não ser igual àqueles que pensam e dizem as coisas sem pensar. E eu não quero ser igual a essas pessoas, gosto de ser justo, gosto de ser assertivo e pronto. E é isso, por isso. Foi revoltante. E nem é tanto para o resultado, porque eu vou ser muito sério, estou um bocadinho grande para o resultado. Porque a malta foca-se muito, estes erros prejudicaram o Porto em pontos e a vantagem para uma eliminatória. Eu estou um bocadinho para, vou dizer mesmo, perdão, estou um bocadinho para isso. O que me revolta é sentir que as pessoas fazem isto de uma maneira pensada, porque aquilo não é um simples erro, que foi uma maneira tem sido uma maneira de fazer as coisas de modo a que o Porto não consiga ganhar os jogos quando tem os jogos completamente ganhos e dominados. Foi assim que aconteceu nestes jogos, estes dois jogos com o Braga, então é flagrante, em que fomos melhor durante todo o tempo do jogo, em que tivemos 11 para 11. No jogo do campeonato foi uma vergonha a expulsão do Corona, em que fomos claramente empurrados para trás, porque depois o subconsciente dos jogadores é o que obriga é aquilo, é o recuar. O Braga, como excelente equipa que é, e atenção, o Braga não tem culpa nenhuma dos erros da arbitragem, né? Os jogadores e o Carvalhal não têm culpa, simplesmente aproveitaram a oportunidade que surgiu num jogo que praticamente pensavam que tinham perdido, porque eles não venham com histórias, porque eles a partir do 2 a 0 e da maneira que estava o jogo no campeonato, tinham o jogo perdido. Era jogo para levar 3 ou 4. Portanto, e na taça, no jogo da taça, foi exatamente a mesma coisa. Um jogo completamente dominado e depois uma pessoa resolveu equilibrar as coisas, desta vez ainda de forma mais vergonhosa.
Tu dizes então que tudo isto parece feito de uma forma concertada, propositada, para prejudicar o Futebol Clube Porto. E de facto aconteceu algo insólito, que foi a expulsão de Teca Tito no primeiro jogo e a expulsão de Luís Dias no segundo jogo, que eram os jogadores que estavam a desequilibrar mais a balança, não é? Quer Teca Tito Corona. Quer Luís Dias, muitas vezes, mesmo quando o coletivo
Não.
não estava tão exuberante, eles sozinhos conseguiam levar a bola para a frente e criar jogadas de perigo. Desde logo, Teca Tito Corona, que está na jogada do primeiro golo e na jogada do segundo golo, em que assiste Taremi então para o 2 a 0, e Luís Dias, que nesse lance de grande penalidade faz uma recepção junto à linha, limpa dois jogadores do Braga. E quase faz golo numa altura em que o Porto estava até mais remetido à sua defesa. Portanto, tu achas aqui que a expulsão destes dois artistas não é por acaso?
Claro, não é por acaso. Porque não é por acaso, porque as pessoas estão dentro do campo e estão a ver também quem é que está a desequilibrar, quem é que está a criar problemas. Os treinadores das outras equipas já não chegam, os treinadores das equipas verem isso, como sucedeu, por exemplo, em casa com o Benfica, em que claramente e sem problema nenhum que digo isto, o objetivo do Benfica foi não deixar o Corona jogar. Por isso é que ele sofreu aquele interminável número de faltas seguidas, porque o único objetivo era não deixar o Corona jogar. E ponto. E isto é claro para quem anda no futebol e quem anda lá dentro, percebe perfeitamente qual é que foi a intenção. Houve jogadores do Benfica que não jogaram, simplesmente limitaram-se a parar todas as jogadas em que o Corona interveio antes. E foi uma forma que eles acharam que dava certo e deu. E pronto, depois vimos obrigados a jogar com 30 minutos com menos um, quando eles já deviam ter dois jogadores expulsos por uma sucessão terrível de faltas sobre o Corona. Aí, logo aí não se protege o melhor jogador do campeonato. Depois vem estes jogos. Teca Tito, mais uma vez, estava a arrebentar com o Raul Silva, com o defesa central, que logo aos 3 minutos deu uma entrada vergonhosa por trás, o Corona, que devia ter sido sancionado com o amarelo e não foi. Aqui é que começa realmente a verdadeira vergonha. E 2 minutos depois o Corona vê uma falta para o amarelo em que faz um carrinho à bola e o Raul Silva aproveita, dá-lhe um pontapé, pisa-o e faz aquele espalhafato todo e pronto. E o Corona vê o amarelo. Depois do segundo lance, que há muita gente que até é portista, que concorda com o amarelo, também não concordo com o segundo amarelo. É uma jogada dividida em que os dois jogadores fazem um carrinho só para jogar a bola, depois há o choque normal no chão, como é o lance típico do relevado como estava, e depois
E
quem
o
leva
Tecate
amarelo?
de Corona até toca na bola, ao
Na
contrário do que
bola.
faz Jorgaio nesse lance, né? Portanto, a
Quem é
ser
que leva
falta
amarelo?
até seria de Ricardo Jorgaio
Claro,
e não de Tecate de
exatamente.
Corona. Tem muito a ver.
Mas dou de barato para mim, nenhum dos dois fez falta. É um lance normal em que os dois fazem um carrinho para tentar disputar a bola e há um choque natural, em que ninguém se aleija, em que não há problema nenhum. E quem é que leva o amarelo? Tecate de Corona. Como era óbvio, estava mais do que óbvio, e aí começa a revir a volta, não? Começam os problemas para o Porto. Portanto, foram dois jogos absolutamente vergonhosos, e quando eu digo que isto é tudo pensado, eu baseio-me só numa coisa, e vou já dizer. Não há muito tempo o Porto divulgou, é público, está em todo lado, uma série de e-mails em que toda a gente viu que estavam lá nomes de uma série de árbitros, certo? Eu não vou dizer que aqueles árbitros que estão comprados ou que estão vendidos, eu não vou dizer nada disso porque isso não faz parte. O que eu estou a dizer é que havia ali uma suspeita que havia qualquer coisa. E o que é certo é que passaram estes anos todos, passaram 2 anos ou 1 ano ou 2, e estes mesmos árbitros continuam a apitar. Continuam a apitar. E eu posso dizer, por exemplo, em termos políticos, vamos falar para a política, quando há um caso em que está alguém envolvido numa situação em que nem sequer há provas ou há só um indício de que há ali problemas, normalmente essas pessoas são afastadas, não é? Ou demitem-se, não é? E os adeptos em geral, o povo em geral, quando há uma situação dessas, pedem logo a demissão. Não, esta pessoa tem que se demitir porque há esta suspeita. E no futebol também se devia passar a mesma coisa. Há uma série de árbitros que são apelidados de padres e que estão envolvidos numa série de conversas que não sei se são verdade, se não são, não vou dizer que são. O que é certo é que estão lá e continuam a apitar os jogos e, mais grave, a cometer os mesmos erros sempre com a mesma equipa. Porque alguma coisa aqui tem que haver. Não pode ser só. Há uma coisa que eu sei que há, e depois a Justiça logo tratará de resolver esses casos. Há uma coisa que eu sei que há incompetência profissional desses árbitros. Ou seja, estes árbitros não têm qualidade para apitar jogos. Portanto, a APAV, que gera os árbitros, tem que olhar e ver que se árbitros não têm qualidade para apitar jogos, não podem apitar. Afastem-nos. Não podem apitar, porque eles ganham dinheiro. Eles ganham bastante dinheiro a apitar um jogo. Percebe? Portanto, tem que ser responsabilidade da arbitragem profissional. Se não tem qualidade, baixa-se esses árbitros, vão-se buscar árbitros aos escalões. É como os jogadores de futebol. Se vais buscar jogadores da segunda divisão e que depois chegam à primeira e jogam maravilhosamente. Há treinadores que treinam a segunda divisão e chegam à primeira e ganham jogos. Porquê é que não há de baixarmos árbitros e subir árbitros que estão na segunda divisão, que são melhores? Não percebo porquê que não se faz isto. Porque é sempre os mesmos que estão a apitar há anos e continuam a cometer os mesmos erros. Parece que propositadamente. Todos eles têm um ódio ao Porto. Não sei, eu não gosto do Porto, sei. Porque, enfim, tem que se perguntar a eles o porquê. E porque é que se comete erros como este que se cometeram estes últimos 4 jogos. E com particular destaque, é a cereja em cima do bolo, a expulsão do Luís Dias, que é, para mim, é a expulsão mais escandalosa a nível mundial. Nem é Portugal, é a nível mundial.
Eu também nunca vi um lance tão abjeto quanto aquele. Acho que foi de uma insensibilidade da parte do árbitro, porque para além de analisar mal o lance que analisa, eu parece-me que o que ele faz com aquela decisão é culpabilizar Luís Dias por aquele lance. Por isso é que Luís Dias depois fica revoltadíssimo e sai a chorar completamente inconsolável. Portanto, e eu perguntava-te aqui também, pegando a tua experiência como jogador, que tu nos tentasses dizer um pouco o que é que Luís Dias terá sentido após aquela situação e também após aquela decisão do árbitro.
O Luís Dias sentiu foi que chegou a casa e que não tinha o frigorífico, não tinha a televisão, não tinha o guarda-vestidos, não tinha as joias, não tinha os sapatos, não tinha nada. Assaltaram-lhe a casa e levaram tudo. Foi o que o Luís Dias sentiu. Foi trabalhar honestamente, fez o trabalho dele honestamente e depois chegou a casa e roubaram-lhe tudo. Assim, do nada. Sem ele fazer nada, sem ele provocar o ladrão. Ele até podia ter dito ao ladrão: olha, vai lá se consegues assaltar a minha casa, não consegues. E o ladrão ia lá e vingava-se. Aqui não foi o caso. Ele nem sequer provocou nada. simplesmente jogou futebol. O Dias faz o remate à baliza, tentou fazer um gol e depois aconteceu tudo aquilo que a gente viu, que está espalhado pelas televisões todas do mundo e que a esta altura o mundo inteiro está-se a rir de uma situação que só se passou em Portugal. Isto é uma coisa inacreditável. E depois vejo alguns artistas ainda virem defender o tal pressuposto ou a tal indicação que se dá que um jogador, quando lesiona outro, que deve ser expulso, absolutamente ridículo, não tem uma ponta a ponto de spec, é estúpido, é idiota, é de um completo, sei lá, uma burrice extrema uma pessoa dizer uma coisa destas.
É de uma insensibilidade para com o próprio futebol, porque é preciso
Completamente,
perceber-se
completamente.
que podem existir lances que não são faltas e que lesionam gravemente outros jogadores, que foi o que aconteceu aqui, é que não há falta sequer de Luís Dias, não é?
Absolutamente nenhuma, absolutamente nenhuma. O David Carmo é quem provoca o contacto. Aliás, é claramente o David Carmo tem a felicidade de meter o pé no sítio onde o Luís Dias ia pousar o dele, depois de fazer o remate. Né? Ao contrário de alguns idiotas que foram jogadores de futebol, como aquele senhor Diamantino Miranda, que é um idiota, e vou lhe dizer com todas as palavras, é um idiota, nem sei como é que aquele senhor foi jogador de futebol, que até era um bom jogador, mas é como pessoa é um idiota que vai dizer para uma televisão que, como ela é sul-americano, se calhar houve ali uma intenção. É completamente estúpido. E aliás, isso devia de ser proibido sequer de falar numa televisão. Mas como em Portugal isso não acontece, toda a gente diz aquilo que quer, que lhe apetece, sem problema nenhum. Portanto, vai continuar a haver idiotas destes.
É
O
essas.
lance é completamente limpo. Aliás, só o árbitro, as pessoas envolvidas não acabam só por prejudicar o Porto. Estas pessoas prejudicam o futebol. Estas pessoas estão, o senhor Hugo Miguel, que é o principal culpado, porque foi ele que descortinou, foi a única pessoa que descortinou naquele estádio e no mundo inteiro que havia ali um motivo para expulsão. É um senhor que não tem capacidade nenhuma para ser árbitro, zero. Primeiro é sportingista assumido, e se ele não é assumido, eu sei, por intermédio de pessoas amigas, que por acaso também são amigas dele, que ele é um sportingista dos sete restantes. Primeiro ponto. Depois, isso não quer dizer nada, logicamente. Os árbitros têm o direito de ser dos clubes que objetivamente, é uma pessoa que não tem qualidade para apitar jogos. Zero, tem zero qualidade para apitar jogos. Portanto, não pode ser árbitro. Esse senhor, Luís Godinho, Veríssimo, Fábio Veríssimo, são pessoas que não têm qualidade para apitar jogos. Isso não tem qualidade. Tem que sair de algar a outros que estejam nas divisões abaixo, que têm uma oportunidade de apitar a Primeira Liga, porque também se não começarem a apitar agora, também não vão apitar nunca, não é? Portanto, é só nesse aspecto que eu acho que a APAF devia também pensar, em vez de fazer comunicados, devia se calhar olhar para dentro e ver quem são os árbitros que têm qualidade para elevar o futebol português, porque os árbitros fazem falta ao futebol português, fazem muita falta, mas é árbitros bons, ou árbitros que queiram ser bons, não uns que andem ali só para o tacho. Porque o VAR é um tacho, foi um tacho que inventaram. O VAR serve para nada. Já disse isto 20 vezes. Sou completamente contra o VAR, sempre fui. E o VAR que está a provocar no futebol é ainda pior do que era antes de haver VAR. Porque eu sou do tempo em que não havia VAR, sou do tempo em que discutias o fora de jogo, em que discutias um golo anulado, e aquilo ficava 2, 3 dias, acabou antes, nunca mais ninguém falava disso. Agora não, agora ficas um mês a falar do VAR. Porque é que o VAR anulou isto? Porque é que o VAR não chamou a atenção daquilo? Porque é que o VAR. E enquanto isso, esses senhores que estão sentados no VAR estão a ganhar dinheiro. Sabes? E eu, por exemplo, estou aqui em casa, estou desempregado. E já dei 30 anos da minha vida ao futebol, cheio de lesões, cheio de mazelas. Estou aqui em casa, não vou para televisões ganhar dinheiro para dizer porcaria. E anda pessoas no futebol, dentro do campo e fora do campo, a ganhar dinheiro à custa do futebol. Isto é que me revolta.
E eu perguntava-te, quem é que tu achas que é o árbitro principal? É mesmo o árbitro principal ou é o VAR? Em termos de poder de decisão e de influenciar no próprio jogo?
Antigamente o árbitro foi o principal. Antigamente. Hoje em dia com o VAR, claramente o VAR é que decide. Os lances capitais é o VAR que decide. Porque é humanamente impossível um árbitro dentro do campo ver tudo e acertar tudo. Nunca existe. Em 100 anos de futebol, já te expliquei uma vez, se houvesse VAR, Hoje não se falava do lance do Maradona. Tinha-se perdido um capítulo do futebol mundial fabuloso, fantástico, uma história maravilhosa. Foi aquele lance da mão de Deus, né? E ninguém mais que o Maradona merecia aquele gol. E tinha-se perdido com o VAR. Tinha sido anulados até hoje milhares, milhares, milhares de golos por fora de jogo de 3 centímetros, que é uma vergonha, é vergonhoso para o futebol. Percebes? E como não havia VAR, felizmente, esses lances deram títulos a equipas, deram apuramentos a equipas, deram campeonatos a equipas, porque é assim o futebol. O futebol é humano, são os seres humanos que estão ali dentro. É normal, todos falham. Agora, com o VAR, com a televisão à frente dos olhos, põem as linhas onde querem. Veem aquilo que querem, interpretam da maneira que querem. Portanto, o VAR hoje é muito mais importante e decide muito mais do que o árbitro que está dentro do campo, claramente.
E eu já aqui também tinha levantado esta questão que eu também acho que se pode pôr aqui, para além do próprio Hugo Miguel, que é a questão da câmara lenta. Tu não achas que a consulta, do VAR e a repetição ser sempre em câmara lenta não induz também o árbitro principal em erro? Porque há lances que
Em
se
alguns
percebe
lances,
melhor se for em velocidade real, certo?
sim. Aliás, em muitos lances, sim. Por isso é que deve-se, já que existe o VAR, devem passar os lances das várias formas: câmara lenta, em velocidade normal, e pernas para o ar, de cabeça para o ar, como eles quiserem. Já que existe o VAR, pelo menos que acertem. E é uma coisa que não está a acontecer, nem vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca. Porque o futebol não é jogos de computador. Isto não é PlayStation. Aí nos, no, na tecnologia, nos computadores, aí é que não falha nada. É tudo ali, é matemático. É assim, na hipótese. É a linha ali e na hipótese. Agora, futebol é um jogo de pessoas, de seres humanos. As pessoas vão falhar sempre. E eles vão inovar, além de ser um tacho onde ganham dinheiro, muitos desses que estão no VAR já tinham acabado a carreira de árbitros, já não faziam mais mal a ninguém, já não mostravam a sua incompetência em mais campo nenhum, hoje continuam nos VARs. E isto faz-me confusão, foi mais um, já dos muitos tachos que o futebol tem arranjado ao longo dos últimos anos, os muitos tachos que têm surgido, né, desde a introdução de coisas, né, no futebol que nunca pensei existir, mas que hoje existem, o VAR é uma delas, é mais um tacho para mais gente ganhar dinheiro no futebol.
Portanto, tu apelidas o VAR de um grande tacho para muita gente ganhar dinheiro. Então, tu talvez sejas da opinião, e pensando nestes poucos anos ainda de implantação do VAR em Portugal, achas então que existiram mais erros do que antes do VAR?
Nossa, mas sem dúvida, além de mais erros, nem é uma questão de haver mais erros, porque se calhar sem VAR havia muitos erros, mas eram tão imperceptíveis, fora jogo de 3 centímetros, não pode haver. Era tão imperceptíveis que hoje ninguém se atrevia a discutir se aquele lance era fora de jogo ou não. Certo? Estás a perceber a ideia? Ou seja, hoje com o VAR, se o VAR existe, o VAR não pode ter falhas deste tipo. Falhas como houve desta, como houve nas casas das sessões disciplinares, em que o jogador dá 10 porradas num jogo e não leva o amarelo. Não pode haver e continua a haver. E vai haver sempre. Vai haver sempre. Eu era a favor do VAR. Se o futebol. Se o VAR, quando entra, deixasse de haver discussões sobre lances de arbitragem. Cada vez há mais. Cada vez se discute mais os árbitros, cada vez se discute mais os lances de arbitragem, cada vez se discute mais o que não estava fora de jogo, que estava fora de jogo, que o VAR meteu mal a linha, que não meteu a linha bem, que foi o frame, que não foi o frame. E andamos nisto só. Cada vez é pior.
E a questão aqui também é se o VAR, e tu falaste há pouco, já nem dava vontade, por causa de tudo o que se está a passar, de ver futebol e, sobretudo, a competição nacional, mas é se o VAR está a dessensibilizar o futebol e os seus
Completamente.
intervenientes. Porque se nós pensarmos na decisão de Luís Godinho de expulsar Luís Dias. E ele, no campo, ele não toma essa decisão. Ele só toma essa decisão após consulta e sugestão do VAR Hugo Miguel. Portanto, o VAR Hugo Miguel sugestionou, a que o árbitro tomasse aquela decisão. Porque se não existisse VAR, ele tomaria aquela decisão? Provavelmente não, certo?
Claro que não, evidentemente não. Nunca, nem ele nem ninguém. Mas uma pessoa normal, tenha os vícios todos, tenha olhos na cara, alguém ia ver um lance daqueles e dizer: foi falta, ou foi uma entrada violenta, ou ninguém foi, foi um lance normalíssimo, como há milhões no futebol, em que o jogador chuta a bola à baliza. Infelicidade do David Carmo, a quem deixo já uma rápida recuperação, que venha, que realmente foi uma grande infelicidade para o miúdo, mas acontece no futebol. Eu tenho seis operações no futebol, seis operações no futebol. Tenho amigos meus já sofreram lesões graves em lances contra. Nunca na vida nós culpámos alguém. Eu uma vez culpei alguém das minhas lesões, ou porque ele se pôs à minha frente, ou porque deu uma cabeçada e tenho 14 pontos nos dois sobreolhos, ou porque tenho o nariz partido numa cabeçada que eu vejo. Mas alguma vez eu pus assim, ah, foi aquele jogador. Nunca na vida são lances no futebol que acontecem em todo lado do mundo. O que não acontece são lances como aquele do guarda-redes do Belenenses, em que ia matando um jogador e ficou dentro do campo. Era normal meter o mesmo pressuposto que se meteu agora, certo? Foi um lance que supostamente foi sem querer, foi casual, mas que lesionou gravemente o jogador do Porto. Portanto, o guarda-redes do Belenenses tinha que ser expulso. Para lógica, claro que não tinha. Claro que não tinha. Se foi um lance casual, como foi este, só que naquele do Belenenses era penalti, né? E neste foi o nosso jogador que faz o remate à baliza. É uma
Pois, e
estupidez, é.
ainda bem que tu fazes a ligação desses dois lances, que era o que eu também ia fazer agora. Porque muita gente tentou equiparar, ou seja,
Sim,
tornar
nada a ver.
igual esses dois lances, dizendo que não seria falta nem num lance, nem noutro lance. Só que, e também pegando naquelas declarações abjetas de Diamantino Miranda, não é? Que disse que por ser um jogador sul-americano provavelmente teria feito isso com maldade. Mas eu acho que importa aqui definir bem as coisas, que é o lance de Luís Dias é um lance ofensivo. Luís Dias está a
Exatamente.
tentar rematar, fazer golo. Não está
Exatamente.
preocupado
Está
em condicionar o movimento do jogador do
a tentar, não?
Braga. Ao contrário do lance do Belenenses, em que o
Exatamente.
guarda-redes está preocupado em chegar à bola e em inviabilizar a
Exatamente.
finalização de Nanu. Portanto, num é falta e no outro não é.
Não é falta, claríssima, do guarda-redes do Belenenses. No outro, evidentemente, não há falta absolutamente nenhuma. Nem há falta, nem há pôr a integridade física do adversário em risco, nem há conduta violenta, há zero. Depois, há uma norma que, segundo os árbitros, alguns árbitros já disseram, que é o UEFA que deu uma norma que, em caso de uma lesão grave do adversário, o jogador seja expulso. Agora, aí é que está a questão. É, a UEFA dá essa norma e dá essa sugestão, mas quando há uma falta.
Na falta.
Por exemplo, tu tens a bola, eu faço-te uma falta normal e tu, quando cais, partes uma perna. Aí, tudo bem, a norma pode ser aplicada. Eu não fiz falta, não fiz uma falta grave, ou não fiz, mas tu, com a felicidade, caíste, partiste uma perna. E aí, mesmo assim, já é ridículo. Agora, aqui, não há absolutamente falta nenhuma, não há nada. É pura infelicidade do David Carmo de meter o pé na zona onde o Luís Dias, depois de arrematar, vai pousar o pé. Há só isto, mais nada. Quem vê o contrário é uma pessoa doente. Quem vê o contrário disto é uma pessoa doente e não pode estar no futebol.
E aí eu acho, e pegando novamente no lance de Luís Dias, que a tal câmara lenta, como falei há pouco, intervém e é importante, porque se aquilo não fosse visto em câmara lenta, nunca na vida o árbitro tomaria aquela decisão. Claro que mesmo sendo visto em câmara lenta, quem tiver sensibilidade percebe que aquilo não é falta, muito menos a expulsão. Mas ainda assim, eu acho que a câmara lenta está a permitir estas decisões absurdas, não é?
É absurdo, completamente absurdo, completamente absurdo, absolutamente absurdo, vergonhoso e que condicionou duas vezes o jogo do Porto, duas vitórias claríssimas que nós íamos ter ali, duas lições de futebol com o nosso treinador, mais uma vez. Com uma excelente estratégia, muito bem preparada, muito bem pensada, excelentemente analisada. Os nossos jogadores são intratáveis no, na, na luta, no querer. Eu realmente sinto um enorme orgulho da equipa que o Porto tem. Já disse isto 20 vezes, podemos não ter o talento de outras equipas que tivemos, mas em termos de raça, de união e de família, penso que não tivemos, nunca tivemos uma equipa destas. Nunca tivemos. Muitas vezes ganhámos muita coisa. Muito na capacidade individual dos nossos jogadores, na classe, no talento que eles tinham. Hoje, com menos talento, é certo, mas no Porto e em qualquer clube do mundo, cada vez com menos talento, mas com uma alma, com uma raça, com um treinador fantástico, que eu mais uma vez digo, espero que o Sérgio fique 20 anos no Porto. 20 anos. Porque o dia que ele sair, aí com certeza vamos perder muito, muito daquilo que foi conquistado, porque o que dói muito às pessoas que são do Porto e o que os faz dizer uma data de estupidez e de barbaridades, o que lhes dói é eles verem que uma equipa que há 4 anos atrás estava morta, um clube que estava, segundo eles, falido, que dali para a frente era só para o fundo, e desde que entrou o Sérgio Conceição, o que eles têm visto é precisamente o contrário. É uma equipa que se refez, que se moldou a um treinador e que formou um grupo fantástico e que tem ganho mais do que os outros todos. E isso é que lhes dói, porque eles pensavam que uma altura destas nós estávamos enterrados e estávamos, se calhar, numa segunda divisão ou a lutar para um quinto ou sexto lugar. E como estão a ver que estão muito enganados, continuamos a ser, e digo isto com clareza total, somos a melhor equipa portuguesa, a melhor equipa portuguesa, a que mais joga, a que mais luta, a que mais trabalha, mas é de longe. E arrisco-me a dizer aqui, uma vez como o Mourinho disse uma vez, vou dizer como adepto, não sou treinador, assim, eu tenho muitas dúvidas e tenho algumas certezas. E uma das certezas que tenho é o Porto este ano vai lutar por este campeonato até à última jornada. Pode escrever aí. 8 pontos, são 8 pontos. O Porto vai lutar para este campeonato até à última jornada. Tenho a certeza absoluta.
Estás então muito confiante, apesar dessa desvantagem pontual do Futebol Clube
Completamente.
Porto para o Sporting. E eu
No
perguntava-te,
final
a
da
seguir.
época, guarda esta gravação. No final da época.
Fica aqui guardado, de certeza. Isso fica.
Exato.
Fica aqui guardado, certamente. Mas ia-te perguntar, no final do primeiro jogo, frente, com o Braga. O empate 2-2 no campeonato, e devido ao Porto ter cavado então uma vantagem de duas bolas, apesar das decisões de arbitragem, alguns adeptos demonstraram-se muito descontentes com Sérgio Conceição. Tu achas que este momento não é um momento de autocrítica, mas um momento de união entre todos os portistas e até as decisões de arbitragem explicam exclusivamente estes resultados?
David, descontente estou eu, estás tu, e estão aqueles adeptos esportistas a sério, com esses adeptos criticam. Eu estou descontente é com esses. O que eu queria é que eles desaparecessem. Pá, que fossem para outro clube, fossem apoiar outro clube, porque não fazem cá falta nenhuma. Não fazem cá falta nenhuma. Quando o Porto está a atravessar uma fase em que está a ser claramente, claramente prejudicado pelas arbitragens. É quando os adeptos deviam ter um bocadinho mais de olhos e um bocadinho mais de paixão pelo seu clube. E quem critica uma equipa destas, um treino destes, depois de tudo o que se tem passado, eu vou chamar claramente, é um portista idiota. Portanto, eu não quero portistas desses no meu clube. Eles que digam que são, para mim, não são, nunca vão ser. Porque é impensável alguém criticar, seja o que for, num momento destes em que os erros são tão graves e tão claros aos olhos de toda a gente. Que é absolutamente estúpido, está-se a querer ter qualquer crítica a um treinador que tem feito o trabalho que tem feito no Porto. E fico por aqui.
Fica aqui a tua mensagem, sempre muito clara
Claro.
e muito vincada e com muita paixão, mas também com muita cabeça. Deixa-me ir, às nossas redes sociais. Eu peço ao Eduardo, a quem mando um abraço, Eduardo Duarte, que está na produção deste programa, que nos coloca algumas mensagens então dos nossos espectadores e ouvintes no ar. Lembrar também para subscreverem os nossos canais YouTube, Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Fazerem like nas nossas publicações e tornarem-se apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. Diz-nos o Sebastião Silvano, e ele que habitualmente nos liga para o nosso fórum de segunda-feira, o Fórum dos Dragões. Não se esqueçam, já na próxima segunda, liguem-nos novamente, o fórum está a crescer cada vez mais ouvintes a ligarem-nos. Eu, de facto, não tenho parança sempre a atender e a rejeitar chamadas, sempre a atender e a rejeitar, porque não consigo atender todas, objetivamente. Mas liguem, liguem, há muito para debater. Diz então Sebastião: boa tarde ao David e Paulo Catarino, saudações esportistas para todos em Portugal e por todo o mundo. Grande abraço, Sebastião, que nos segue no YouTube. Gonçalo Pereira, boa tarde, David e grande Catarino. Abração, Gonçalo. José Matos, o Porto limita-se a ganhar. É mesmo isso que o Porto tem que se limitar a fazer, é mesmo a ganhar. Ainda ao José Matos, já vi de tudo e mesmo assim não deixei de ver o Porto ganhar. Ana Margarida Cesabo, boa tarde aos dois dragões. Boa tarde aos dois dragões. Boa tarde também à nossa Ana Margarida Cesabo, ela que é bisneta Paulo de Josef Cesabo, grande figura da história do Porto. Grande para ela também sempre nos nossos programas. Rui Pires, quem não se sente não é filho de boa gente, quem não se sente não é gente, quem não sente não é gente, aliás. Porto, Rui Pires, um grande abraço. Estevão Jorge Lopes Lima, Catarino, achas que o nível de arbitragem deveria ser europeu, com árbitros a poderem vir da Europa? Se achas então que o Futebol Porto devia ter árbitros estrangeiros aqui na...
É assim, eu pessoalmente não gostava, porque isso é antes é mais uma vez demonstração de que em Portugal tínhamos muita falta de árbitros e temos. Eu sou mais pelo que eu já disse, na despromoção. E não interessa se é para classificação, se não é, é para eliminação daqueles árbitros que cometem erros gravíssimos e que não podem apitar, como alguns destes que temos visto, e a elevação de árbitros que estão nos escalões secundários, que vemos a apitar no Campeonato Nacional de Sénios, que eu fui apitado por muitos, com muita qualidade. Aliás, vou-te dar um exemplo de um árbitro que eu acho que tem muita qualidade, o André Narciso, que é aqui de Setúbal, que é um árbitro que apitou vários anos no Campeonato Nacional, que é um árbitro que está há pouco tempo na Primeira Liga e que tem feito arbitragens com erros, lógico, como todos, mas com erros muito menos graves do que estes senhores que andam há anos e que são internacionais. Porque o André Narciso nem pode ser internacional porque já ultrapassou a idade para isso. Vê tudo bem, é o que chegou. E tem muito mais qualidade que o Miguel, que estes gordinhos, que Veríssimos, e pronto, e é isto que temos. Portanto, se não há qualidade nos que temos, rebaixem-se esses e deem oportunidade a outros que estão nas segundas divisões, na segunda liga e nos outros escalões. Portanto, não, é simples.
É, fica aqui a tua ideia, queres questionar os árbitros, mas não só, quem nomeia e também a forma de nomear e a promoção e despromoção dos árbitros. Isso é que é mais importante, é a promoção de uns e a despromoção
Exatamente.
de outros, não é?
E não se esqueçam de quem é que os promoveu aqui há uns anos atrás. Lembram-se? Senhor Adão Mendes. Adão Mendes. Este nome fica gravado em toda a gente. O senhor Adão Mendes é que era o senhor que promovia os senhores árbitros. Daí a história dos padres, que ele dizia nos e-mails. São estes senhores todos, que agora toda a gente fala dos padres, que eu continuo a dizer, eu não sei se os nomes deles estão lá porque foi aquele senhor Domingos que inventou, ou que quis ser esperto, ou se estão lá mesmo por alguma razão. O que é certo é que estão lá. E o que é certo é que esse senhor é que fazia as escolhas e é que fazia e é que dava as notas para subir divisão, portanto, é bom as pessoas não se esquecerem disso.
Talvez tenhamos tido mais uma homilia do padre Luís Gamadinho.
Por aí já. Eu vou mais para a incompetência das pessoas naquilo que estão a fazer. Como há incompetentes em tudo, em todas as atividades do mundo, no futebol também há gente incompetente. É na arbitragem, com certeza, que está ali homens que nunca deram um pontapé numa bola, que não têm sensibilidade, que não sabem analisar os lances, porque simplesmente são pessoas que não tinham nada para fazer e resolvem não se meter nas arbitragens. E depois, com alguns padrinhos, e que se calhar com a ajuda do seu gosto clubístico, conseguiram chegar a este patamar. É tão simples quanto isto.
Adela Maria Oliveira, obrigada Paulo Catarino. Você foi um dos júris que deu o seu voto para o melhor golo das distritais do ano passado e o seu voto foi para o meu filho. O filho da Adela Maria Oliveira joga nas distritais. Sim, ela falou um pouquinho do seu filho, creio que neste último fórum falou, sim senhor, do filho da Adela. Arménio Pinto, boa tarde. O Porto é uma grande instituição, é o clube que mais dignifica o futebol português no mundo e por isso merecia mais respeitinho. Ia pedir então mais respeito à
Muito
semelhança
mais, muito
do
mais.
nosso presidente. Muito mais. O Paulo Dua, I hope our next game is not another roller coaster of bad calls. It becomes aggravating, ridiculous. Portanto, o nosso ouvinte de língua inglesa, o Paulo Dua, que espera que o próximo jogo não seja uma montanha-russa de más decisões, porque isto já se está a agravar de forma ridícula.
Exatamente.
Sebastião Silva, estas expulsões não são por acaso, têm um fundamento que é sempre para prejudicar o Porto. Se não fosse feita a expulsão de Luís Dias, o Porto teria ganho o jogo sem espinhas. Mário Simões, no último jogo contra o Braga, o Fran Sérgio, nas primeiras três faltas que faz da primeira parte, usa os cotovelos e não foi sancionado nem advertido pelo árbitro. Os jogadores do Braga, de facto, foram muito agressivos também
Não foram mais,
quer na
não
primeira,
foram
quer
mais,
na segunda partida, e houve uma dualidade de critérios.
mas não foram mais agressivos que os do Benfica no Dragão.
Ah, sim. E
Não
o
foram
VAR aí
mais.
também era o Hugo Miguel, não é?
Exatamente.
E aí não chamou a
Exatamente.
atenção.
Vai tudo dar o mesmo.
Vai tudo dar
Isto é
uma.
um padrão. Isto é um padrão.
Edilson Fernandes, isso é uma vergonha para os árbitros portugueses. Isto é uma vergonha para os árbitros portugueses. Basta. À semelhança então do nosso presidente. Meireles Armindo, vamos a jogo para ganhar. Força Porto. Já amanhã contra o Boa Vista. Somos campeões. Porto, Porto. Querias dizer alguma coisa, Paulo?
Sim, queria, em relação àquilo também do senhor árbitro, que agora que se falou das ameaças de morte, é assim, como já disse, eu não gosto de atacar as pessoas na sua índole pessoal. E essa situação de ameaças de morte é absolutamente estúpida, é nojenta até. Quem o faz, seja adepto do Porto, ou seja, se for um adepto do Porto, é um adepto nojento. Porque ninguém faz isto. Ninguém ameaça uma pessoa de morte porque essa pessoa tem família, tem filhos, tem mulher. Se quiserem, chamem-lhe incompetente, chamem-lhe burro, chamem-lhe agora ameaçado de morte. É uma pessoa. E o Porto não tem nada a ver com isso. Os adeptos do Porto, aqueles adeptos sérios como nós, não temos nada a ver com isso. Isso é um caso de polícia. Se há essas ameaças, é a polícia que tem que resolver, chegar à pessoa que as fez e incriminá-la e castigá-la como merece. Porque ninguém merece isso. Portanto, é só para deixar claro bem esta situação.
Ah, sim, isso sem dúvida. Isso são atitudes também. Se a decisão de Luís Godinho é abjeta, ameaças de morte são também abjetas, e daí o
Objeto,
comunicado da
completamente.
APAF. Mas eu também acho uma coisa: acho que a APAF, não sei se concordas, podia fazer também alguma autocrítica, não é?
Claro que sim, muita,
E não faz.
alguma, muita,
Muita.
muita. Faz muita. Defender os árbitros, os interessados, que eles defendem, acho bem, tem que defender, é por isso que existem, mas também olhar para dentro e fazer aquilo que eu disse logo no princípio. Olhar, ver quem é que cometeu erros, não são graves, são gravíssimos. E estas pessoas têm que ser afastadas, custa o que custar. É só assim é que o futebol português e a arbitragem vai andar para a frente. Vão sair esses, vão entrar outros que vão ter a oportunidade de apitar e se calhar vão ser melhores. É assim que tem que funcionar.
José Matos, temos que dar um murro na mesa daqueles que demonstram de que fibra são feitos os tripeiros. Orgulhosamente tripeiros. José Matos. O pior é que o Diamantino ainda é pago para dizer as barbaridades que diz. Comentadores da conveniência que não têm ética, moral nem competência. Muito bem dito aqui
Completamente.
por José Moraes.
Muito bom. E não é só esse, há mais.
Pelo
Esse é
José
mais grave.
Matos, aliás, por José Matos.
Esse ainda é mais grave. Esse ainda é mais grave porque foi profissional de futebol e jogou com muitos sul-americanos, de quem se diz amigo, possivelmente, quem se diz ser amigo, e o que ele fez foi aquilo para mim, não sei se é racismo, se é xenofobia, se é o quê. Aquilo é absolutamente lamentável aquilo que ele diz. De etiquetar os jogadores sul-americanos que eles é que trouxeram, que não sabe se havia maldade, se foi com maldade, se não foi com maldade, é absolutamente nojento aquilo que ele diz.
Rui Pereira, o VAR com regras e normas erradas, mas sobretudo nas mãos erradas, sempre em benefício dos mesmos, só veio ajudar a matar o futebol português. É revoltante o que têm feito ao Futebol Clube do Porto.
E não só o
Também
Porto,
questionar o VAR e as normas do VAR e precisamente.
E há que dizer que o VAR não tem só prejudicado o Porto. Eu vou só buscar o caso do Farense, que graças ao VAR já teve jogos que não ganhou de forma escandalosa. Só lembrar de um gol que o Farense fez esta época, em que ganhava 1-0, em que o árbitro marcou uma falta simplesmente vergonhosa. Portanto, é lógico que não é só o Porto. Muitas equipas são prejudicadas pelo VAR. Quase todas já foram. Inclusive os nossos rivais também têm, há de ter algum motivo. Agora, mais do que nós temos, é impossível, porque não há. É impossível.
Boa tarde, amigos, diz-nos o Jorge Nelson. Infelizmente já passamos por isto no passado e sempre soubemos dar a volta que passa pela nossa garra e mística única.
Sim. E quando é que estas situações começam a surgir mais? Já reparaste? É quando o Porto está a ganhar. Quando o Porto está a ganhar, sempre foi assim. Os anos desde que começámos a ganhar, desde 1987 para cá, foi sempre a tentarem desacreditar o Porto, a tentar tirar mérito, e nós continuávamos a ganhar sempre. Depois tivemos 4 aninhos sem ganhar. O país parecia, era uma beleza, era tudo perfeito. Tudo perfeito, era só rosas. Assim que começámos a ganhar, começaram a vir outra vez estes casos. Por alguma razão é porque eles estão com medo. Porque já viram que nós temos um grande grupo, temos um grande treinador, temos um grande presidente, temos uma grande equipa, não uma equipa de grandes talentos, como eu já disse, mas temos uma grande equipa, grandes homens que estão ali.
Em condições normais vamos ser campeões, em condições anormais também.
Já dizia o
2013,
Mourinho.
assinado José Mourinho. Yeah.
Aí tínhamos uma pequena vantagem. Aí tínhamos uma pequena vantagem. Tínhamos jogadores com talento mundial. Tínhamos jogadores com talento mundial que resolviam muitos dos problemas quando às vezes as coisas não corriam bem. Hoje funcionamos mais como equipa, mas como eu já disse há bocadinho, no final, espero que esteja gravado aquilo que eu disse. O Porto vai vender cara este campeonato até o último jogo.
E o
Pode
Tiago
escrever aí.
Gomes pergunta-te se este ano também vai ser assim.
Eu não tenho a menor dúvida, não posso dizer que vamos ser campeões, porque são 8 pontos, porque as equipas vão perder, infelizmente vão perder pontos e mais algo. Agora vamos ver com isto tudo, eu espero que isto tudo seja capitalizado para os jogadores do Porto como uma forma de revolta e eles continuarem, se continuarem a fazer o que têm feito até agora, a jogar da forma que têm jogado até agora, vamos ganhar quase certeza os jogos todos, quase certeza. Porque estamos a jogar, até acontecer estas situações, o Porto está muito forte a mandar no jogo. E aliás, o Braga não é uma equipa qualquer. O Braga, para mim, hoje em dia é uma equipa grande. Tem um grande plantel. E o que se viu nos 2 jogos, fomos claramente superiores na casa deles, claramente. E só não ganhámos porque não nos deixaram. Há que dizer isto.
Luiz, Luzia Carvalho, a PAF só olha para um lado. E também a criticar a PAF, a Luzia, um grande beijinho para ela, também habitual nos nossos programas. Diz ainda: nós não pedimos respeito, exigimos respeito. Frase forte aqui da Luzia Carvalho, um beijinho para ela.
Vimos e merecemos.
Exatamente. Roger Pereira, o problema é de não serem maus árbitros. É que eles são telecomandados por e-mails. O problema não é serem maus árbitros, é que eles são telecomandados por e-mails. Aqui, também a pegar
Eu
no
acho que
caso
é
que falaste há pouco dos e-mails.
pois.
Há quem diga, ainda ao Roger Pereira, que são melhores de Portugal, mas quem representa Portugal é sempre o nosso Porto.
Não há dúvida.
E por falar em representar Portugal, nós temos ainda na próxima semana o jogo com a Juventus e também já vamos falar nisso. Antes disso, o derby, futebol do Porto Boa Vista. O último futebol do Porto Boa Vista foi realizado no dia de São João, um dia de São João diferente. Não houve as tradicionais festas de São João pelas ruas da cidade, não houve os balões no firmamento, as marteladas, e houve sim o derby portuense, na altura também com a vitória do Futebol Clube do Porto. E este derby aparece, já falamos aqui, numa situação complicada para o Futebol Clube do Porto, 8 pontos atrás do Sporting, mas também complicada para o Boa Vista, que está muito cá para baixo na classificação, agora treinado por Jesualdo Ferreira. O que é que esperas, Paulo, deste jogo? Uma vitória do Porto?
Claramente, sem a menor dúvida, porque não há outra hipótese. Se queremos ainda lutar por título até o final, como eu disse, não temos outra hipótese que não seja um jogo em casa. O Boa Vista deve ser, com todo o respeito, o Boa Vista, que está numa situação difícil, que tem um grande treinador, mas como eu sempre disse, e mais uma prova de que É o Porto que faz os grandes treinadores, não são os grandes treinadores que fazem o Porto. Porque o José Aldo Ferreira é um grande treinador, mas foi o no Porto. Porque no Boavista já é mais complicado, uma equipa que tem jogadores inferiores, em que é muito mais complicado para um grande treinador. E a prova está aí, porque já está lá alguns jogos e não é fácil sair do buraco, porque é muito complicado. Continuam a ser os jogadores que resolvem os jogos, por muito que em Portugal se queira fazer pensar o contrário. Continuam a ser os melhores jogadores que resolvem os jogos, continuam a ser os melhores plantéis que vão ganhar os jogos, continuam a ser os jogadores que vão ganhar os campeonatos. O treinador, logicamente, é importante, ajuda, como o nosso treinador, por exemplo, mas o Sérgio não ia ser campeão, com todo o respeito, noutra equipa qualquer, sem ser no Porto, ou no Benfica, por exemplo, ou no Sporting, porque são as equipas que têm mais condições financeiras de ter os melhores jogadores. Isso é claramente, só para quem não anda no futebol é que pensa que isso que é diferente. Portanto, vai ser um jogo em que vamos ter que ganhar, de ponder, por um, por dois, por três, eu espero que seja por muitos, porque o Porto precisa de fazer gols, precisa de ganhar. Não é confiança, porque os jogadores do Porto são muito confiantes, mas precisam de, se calhar, meter a cabeça um bocadinho ao largo de tudo que estão a passar, daquilo tudo que lhes estão a fazer, injustamente. E pronto, não há muito mais a dizer este jogo, é jogar e ganhar.
E eu queria também que tu nos falasses, puxasses também pela tua carreira enquanto futebolista, que ainda está a decorrer, tu ainda és jogador no ativo, e conta-nos alguns derbys que tenhas jogado, jogos marcantes, essa rivalidade tão marcante de clubes da mesma cidade, da mesma região, que são os derbys, que é uma palavra importada de Inglaterra.
Sim, não são jogos, quer não são jogos especiais. São jogos especiais, eu já tive a oportunidade de jogar alguns. São jogos em que é uma coisa muito, muito local, que é um jogo muito de dois clubes, dos adeptos que muitas vezes não é, se detestam, porque essa palavra não devia existir no futebol, mas que são concorrentes, que são rivais, que querem ganhar mesmo a essa equipa, podem perder com as outras todas, mas com essa não podem perder, porque trabalham juntos com outras pessoas que são do outro clube e depois no trabalho uns gozam com os outros e ninguém quer isso. Portanto, é um jogo em que é exigido sempre um bocadinho mais a quem vai participar e é um jogo que os jogadores naturalmente sentem. E que querem dar uma alegria aos seus adeptos, né? Portanto, é isso que vai acontecer. O Porto também joga sempre da mesma maneira, seja com o Boavista, seja com o Caixa Ventes, o Porto vai querer ganhar. Portanto, seja um derby, mas seja. É um jogo especial. Seria mais especial se tivesse público, e como não há essa coisa boa de haver o público a ver o jogo, perde um bocadinho de brilho, e aqui o que conta mesmo são os 3 pontos. Não há muito mais
Não
a
há
dizer.
nenhum jogo, nenhum derby que queiras destacar assim particularmente, que tenha marcado, quer pela rivalidade, quer pelo ambiente, quer pelas
Sim,
incidências do
sim, sim.
próprio jogo.
Há um derby que eu joguei, que é o Fabril Barreirense, que são
Sobre o
duas equipas
Barreiro.
do Barreiro, que é muito complicado, porque ali há mesmo um ódio de uma equipa à outra, estão separados por uma questão de 1 quilómetro sequer, os dois estádios, 1 quilómetro ou 2, e é um jogo em que eu já participei várias vezes, em que fui ofendido todo. Mas é aquelas ofensas em que o jogador é que está, é jogador de futebol, percebes? Porque se eu tivesse a jogar no outro lado, ia sentir o carinho do outro lado, portanto é perfeitamente natural. Mas é um jogo que, por acaso, já tive a oportunidade de jogar dois ou três, já resolvi também dois ou três, com vitórias para a minha equipa, com golos meus, e realmente é um prazer enorme quando fazes golos nesses jogos, sentires a alegria dos teus adeptos. Que nessa semana vão dar muito chá aos outros e tu pudeste ajudar e fazer parte desse motivo de sorriso para os nossos adeptos. É muito bom, é muito agradável.
E a preparação durante a semana é
Sim,
mais.
há sempre aquele burburinho, e há jogadores que jogaram num lado e que jogaram no outro, e há famílias que são de um clube e que são do outro. É muito engraçado e é muito giro para quem joga, mas não pensa que é uma guerra entre os jogadores, porque joguei vários derbys e sou amigo desses jogadores todos, dos adversários, quero os meus colegas, e já joguei também um derby, foi o Mafra-Torriense, também é um derby muito, muito intenso e muito, muito apreciado. Também já perdi, já empatei, já ganhei, E o Torrense também é um clube que em termos de clube, é um clube maior do que o Mafra, embora esteja numa divisão abaixo, mas o Torrense é um clube de primeira divisão, é um clube que tem adeptos, que tem estrutura para estar numa primeira divisão e que neste momento está em primeiro lugar no Campeonato Nacional de Ténis com um projeto enorme para subir à Primeira Liga. E o Mafra é aquilo que é o clube que tem o melhor presidente que já apanhei da minha carreira. O presidente do Mafra é uma pessoa à parte do futebol. Não existe. Quem me dera que todos os presidentes, tirando o nosso, que é o maior, a seguir é o José Cristo, presidente do Mafra, uma pessoa fantástica, um presidente fabuloso, que dá tudo aos jogadores, principalmente apoio, que é o que eles mais precisam muitas vezes nos momentos maus, aos treinadores que lá passam. Foi um clube que eu adorei jogar também por isso, também pelo presidente que tem, que é uma pessoa que merece, e pois esse presidente também tem um gosto especial. Não sei se vou cometer alguma confidência, mas tem um gosto especial por também. Portanto, é uma confidência que estou a fazer, mas pronto.
E durante a semana que antecede o derby, como é que o jogador se sente? Sente-se mais
Motivado.
ansioso?
Sim.
Faz alguma previsão daquilo que pode acontecer no jogo? Como é
Não,
que é?
cada um faz a sua previsão. Eu naturalmente fazia em todos os jogos. O que eu fazia em todos os jogos, eu tenho um vídeo com os meus golos no telemóvel e eu tinha um ritual antes dos meus jogos, antes do jogo, eu via o vídeo dos golos. Era uma forma que eu tinha e muitas vezes imaginava que vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer uma jogada assim, vou fazer um golo assim, antes do jogo, porque isso são coisas positivas, tu pensares positivo, pensares que vais fazer, que é aquilo que eu sempre fui apologista nos treinadores, que é pensar em ti, pensar na tua equipa, pensar naquilo que tu podes fazer e não pensar naquilo que vais querer que os outros não façam. Estás-me a entender? Que é o que acontece muitas vezes
Completamente.
no futebol. Que é o que acontece muitas vezes no futebol português, por isso é que temos o futebol cada vez pior. Porque, infelizmente, estas novas gerações de treinadores, estas novas gerações de presidentes, de diretores, até de jogadores, pensam muito assim, está muito formatada, ou vamos, não vamos deixar o adversário jogar. E por vezes esquecem as qualidades que eles têm, que são grandes, e não as aproveitam em campo. E muitas vezes perto, o jogo torna-se horrível, chato para um espectador, e eu muitas vezes nem consigo ver jogos inteiros, porque faz muita confusão. Por isso é que eu sou completamente adepto do futebol de ataque e de jogar aquilo que a minha equipa pode dar, e não esperar que o adversário faça aquilo, não faça aquilo que eu quero que ela não faça, percebes? É mais nesta onda.
Sem dúvida, e também exatamente aquilo que eu acho. Nos últimos anos, o que se tem visto é os treinadores preocupados em
Com o
não
lado.
potenciar forças próprias, mas em contrariar
Exatamente.
forças alheias. Eu aí
E
completamente.
porquê? Porquê, David, também? Porque os treinadores estão agarrados aos lugares. Os treinadores têm medo de perder. E quando se tem medo de perder, não podes ganhar. Eu estou-me a lembrar agora aqui há dias o Luís Castro, treinador do Shakhtar Donetsk, fez um. Exatamente. Esteve agora há dias a fazer uma campanha. Não uma campanha, esteve a fazer uma videochamada para o sindicato de jogadores, uma formação para treinadores, em que diz uma frase perfeita. Eu hoje faz-me confusão, diz ele, como é que há miúdos com 18, 19 anos que querem ser treinadores? E eu só fui treinador aos 35 anos. Percebes? Faz-me confusão e é o que temos hoje em dia. Miúdos com 17, 18 anos querem ser treinadores. São, não querem ser, são. Querer ser, podes ser desde pequenino, desde os 6 aos 7 anos já podes. É, quer ser treinador. Agora, ter a oportunidade de ser, hoje já tens treinadores com 17, 18 anos a treinar miúdos. E é isto que causa muitas vezes o déficit que tu tens hoje em dia, porque tu tens treinadores a treinar miúdos que nem formados estão. Eles, quando tu não estás formado, tu não podes formar nem jogadores nem homens. Sempre. Porque eu, quando tinha 17 anos e 18, eu não tenho o mesmo pensar que tenho hoje. Nem tinha a mesma experiência de vida que tenho hoje. Portanto, se dá para outras fases da vida e para outras coisas, para o futebol tem que ser igual. Tu não estás preparado com 17, 18 anos, nem tens experiência suficiente para estás a ensinar um miúdo ou para estás a pôr uma ideia que vai acrescentar as mãos ao futebol. Isso é a ilusão da idade. A idade é muito importante e a experiência ainda mais.
E muitos deles não estão preocupados propriamente em formar, estão preocupados
Claro que
em ter
não.
um
Na
mínimo
progressão da carreira deles. Exatamente.
de apoio. Sim.
Exatamente, porque hoje em dia dá-se muito ênfase à carreira de treinador. O treinador hoje é que é a estrela das equipas e os miúdos já começam a crescer com isso na cabeça. Eu vou ser um treinador, eu 18 anos, agora já há treinadores com 25, com 30, Muitos deles nem um pontapé numa bola deram na vida. Muitos deles nem sabem como é que se domina uma bola, como é que podem querer ensinar alguém como é que se domina uma bola e como é que se passa uma bola. Porque isso de táticas, até a minha mãe, se soubesse ler, que era analfabeta, mas se soubesse ler, também lia e tirava o curso de treinador. Porque aquilo é tudo muito teórico. Agora, a prática, isso é que nem toda a gente tem. E isso, para mim, é que é o mais importante no treinador.
Paulo, mas deixa-me ir àquilo que estávamos a falar também atrás, a questão dos derbys. Isto são conversas que podemos ter também noutros episódios das paixões de Catarina e que também já fomos tendo aqui ao longo destes nossos programas. Perguntava-te, falei-te há pouco da previsão e tu foste também dizendo como é que te ias mentalmente preparando e que filmes é que ias fazer. Entre aspas, é que ias fazendo na tua cabeça e perguntava-te se associado a isso, se é que podes contar, claro, se tinhas alguma superstição.
Não.
Nunca
Nunca
tiveste.
fui supersticioso com nada. Um ritual ou outro, normal de beijar. Tenho tatuagens com o nome do meu filho nos dois braços. Normalmente beijo os dois. Pronto, mas antes do jogo fazia logo as minhas telefonava. Normalmente gostava de telefonar para falar com a minha mãe. Gostava sempre de ouvir, para falar com a minha mulher também, com o meu filho, que era mais pequenino. O mais importante para mim era muitas vezes era entrar em campo e ver o meu filho da bancada. Isso a mim era aquilo que me dava mais motivação, porque muitas vezes a minha esposa muitas vezes chegava atrasada ao jogo, tinha que fazer alguns quilómetros, e eu quando entrava em campo, enquanto não os visse da bancada, andava ali meio perdido, né? Porque associava logo muitas coisas, né? Às estradas, e
Pois.
enquanto não o via chegar, parece que não jogava. E depois quando o via lá, então a partir daí estava liberto para.
Então, enquanto a tua família não chegasse, isso afetava o teu jogo, né? Mesmo
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Por isso é que eu tinha sempre o cuidado de dizer a ela, pá, quando fores ver o jogo, vai um bocadinho mais cedo, porque se tu não estás lá, quando eu entro em campo e quando o jogo começa-me a passar coisas pela cabeça. Por isso mesmo, porque a paixão de futebol é enorme, para a profissão era enorme, mas meu filho, não, é acima de qualquer coisa, de
claro.
tudo que possa existir. E eu, quando eles notavam, eu começava logo a. Porque muitas vezes a minha esposa chegava a fazer a vida de Setúbal para Amarante, por exemplo, quando eu estava a jogar no Amarante, ela vinha muitas vezes ver os jogos de propósito. E é uma viagem enorme de Setúbal a Amarante, são 300 e tal quilómetros, e se tu não vês lá, porque já não tens o telefone, já não podes ligar, estás dentro do campo, a tua cabeça parece que não funciona. Mas felizmente eram atrasos de poucos minutos e depois passava.
Paulo, antes de fecharmos, só um apontamento pequenino em relação ao Futebol Clube Porto Juventus, não é? Regresso da Champions League, Futebol Clube do Porto novamente na elite europeia, é elite europeia, o Porto vai defrontar Cristiano Ronaldo, mas não é só Cristiano Ronaldo. Aliás, até houve esta semana houve até aquela polémica da
Exato.
Eleven Sports, né? Em que
Exatamente.
destacou
Uma
todos os
vergonha.
jogos da Champions com dois jogadores e no jogo do Futebol Clube Porto Juventus só destacou a Juventus e só colocou a imagem de Ronaldo. O que é que tens também a dizer sobre isso?
Em relação ao jogo das Juventus, é o jogo que os portugueses, aquela maioria que detesta o Porto, que mais se torce toda de inveja. Porque eles continuam a falar, mas quando chega a estas alturas, o clube que lá está é sempre o mesmo. Portanto, é nisto que eles devem pensar. Em vez de criticarem muitas vezes, pensem no prestígio que o nosso clube dá a este país, que é o único deste país que deu e continua a dar prestígio lá fora a este país. Depois, realmente, eu também reparei nisso, e logo na altura que saiu a promoção, fiquei também revoltadíssimo, porque é uma vergonha, é uma vergonha. Felizmente que a Eleven Sports, que é até um canal que eu aprecio bastante, que tem conteúdos fantásticos, que teve a humildade e teve a honestidade de reconhecer o erro e depois emendá-lo. Porque depois já fez, agora há dias, já fez uma promoção de que faltavam 6 dias, com o Costinha a beijar a taça à Liga dos Campeões, que é a camisola do Porto, antes. Já ficou desculpada, porque realmente aquela promoção era ridícula. Nós respeitamos muito o Cristiano Ronaldo, ele é realmente o senhor Champions, é fantástico, mas atenção, é o Porto que vai jogar contra as Juventus. Portanto, e para mais, relativamente ao jogo, É um jogo que eu estou convencidíssimo que vai ser uma eliminatória equilibrada, cada vez mais. Quanto mais vezes a Juventus jogar, mais penso isso. O Porto não tem nada a ver às Juventus. Tem, se calhar, a ver em termos individuais, porque as Juventus têm jogadores que são reconhecidamente estrelas mundiais, que resolvem jogos, mas muitas vezes o coletivo do Porto também pode ser muito importante no equilíbrio do jogo. Eu penso que vai ser dois jogos equilibrados. E depois a sorte também conta, uma noite boa, uma tarde má, vai tudo ser influência para o desenrolar do jogo e da eliminatória. Mas espero e desejo que o Porto consiga fazer dois grandes jogos e seria fantástico passar aos quartos de final.
É, vamos ter tempo, obviamente, nas próximas Paixões de Catarina, próxima sexta-feira, então aí falar detalhadamente sobre o Derby, Futebol Clube Porto Boa Vista, e principalmente sobre este grande jogo de Futebol Clube do Porto Juventus. Paulo Catarino, ficamos por aqui, eu também tenho que sair já a seguir, tenho outro programa. Esta semana não fecho contigo, como habitualmente, pelo menos a semana antes do fim de semana, mas é sempre um gigantíssimo prazer estar contigo desse lado.
Prazer é meu. Mais uma vez, grande abraço a todos.
Grande, grande abraço. Nós despedimos aqui o Paulo Catarino e as Paixões de Catarino voltam então para o ar na próxima semana, na próxima sexta-feira, e eu volto já a seguir à vossa companhia para o comentário semanal de Tiago Silva. Portanto, beijinhos e abraços e até já.